E o Senge Play está de volta. Estamos conversando com o deputado estadual Arilson Chiorato. Nossa conversa hoje aborda o aumento da arrecadação do estado do Paraná durante a pandemia e também as renúncias fiscais praticadas pelo governo Ratinho Júnior. Deputado, eu vou perguntar, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. Faz parte aqui a gente fazer algumas provocações, mas em função das suas respostas anteriores, eu já imagino até qual seja a resposta. Segundo o Estado, o aumento foi de 60 milhões de reais nos últimos 3 anos. Você confia nesse dado?
Não, não confio. Até porque, embora o secretário colocou isso na apresentação dele, a gente viu que coisas feitas somente pelo PowerPoint não deram certo no Brasil. Não dá para o secretário vir ali com PowerPoint querer convencer a população disso, sendo que os relatórios fiscais do Estado, mesmo colocados por eles, entregue ao STN, a Secretaria de Tesouro Nacional para fins de contabilização nacional para fins de empréstimo, não dizem isso. Eles estão colocando que mudou a metodologia, mas que o aumento só foi de 66. Bom, vamos fazer uma conta básica, Leandro. Se na LDO de 2000, deixa eu pegar aqui que eu tenho até o número anotado aqui para falar. Se na LDO de 2019 o valor era 10, 0,25, 10 bilhões, no 2020 11,60, no 2021 11,8, no 2022 17,4 bilhões. Não é correto afirmar que foram 66 milhões, se eles próprios escreveram esse número e colocaram para a apresentação da Assembleia. Ah,
A
mas
matemática não fecha.
não fecha, mas não executou isso. Não, então assim, já que não existe um mecanismo de transparência para a gente saber quem são as pessoas beneficiadas, quais empresas elas são, onde elas estão localizadas, como que eles têm uma informação que foram só 66, se eles próprios alegam que têm impossibilidade de fornecer os números exatos? Ou seja, por causa do sistema, ou seja, porque assumiram um governo, não sei o quê, ou seja, por isso. Então, assim, essa fala pode ser que o governador concedeu num período determinado X de tempo, de janeiro a março de tal ano, 66 milhões a mais do que outros anos. Só isso. Mais do que isso, não convence a gente. Não convence, porque não existe explicação. E eu acho que ele vai responder, inclusive, administrativamente por isso. Né? O que está ocorrendo no estado do Paraná é uma pedalada, literalmente, do governador Ratinho Júnior orçamentária. Né? A gente
E
tem
olha
uma.
que pedalada já derrubou o presidente, né?
Roubou por muito menos. Pra você ter uma
Por
ideia,
muito menos. Quer dizer, uma
uma presidente da
suposta
República,
pedalada, né?
uma suposta pedalada de um valor 10 vezes menor do que esse, falando do orçamento do Brasil, derrubou uma presidente da República. Então a gente tem que averiguar o que está acontecendo melhor. O Ratinho literalmente mente para o povo paranaense de forma dissimulada. Eu vi a entrevista dele hoje na Folha de São Paulo, a Sabatina, eu não acreditei que ele morasse no Paraná. Parece que ele estava falando de um outro estado do Brasil ou de um outro país, inclusive, dos números que ele apresenta, dos números que ele fala, da modernização que ele fez. Não é verdade. Nós tivemos, sabe o que, no Paraná, Leandro? Um aumento de arrecadação de 2019 de 52 bilhões para 57. 5 bilhões a mais para esse período. E tivemos um desinvestimento em educação, saúde e segurança pública. Aí a pergunta, o que que ele fez com o dinheiro? O que ele fez com o dinheiro? Ele renunciou em receita tributária para as empresas. Foi isso que ele fez. Ele deixou de investir em segurança, saúde e educação, não deu o aumento, a database, a progressão dos servidores, catou dinheiro e estamos discutindo aqui hoje, nessa quinta-feira à noite, o que ele fez. Ele catou 17 bilhões e deu para o setor privado, comandado pelo G7, inclusive onde o seu vice-governador tem assento garantido. Então o Ratinho tirou o orçamento do povo e privilegiou poucos. O que ele não quer agora é mostrar para o Paraná quem são essas pessoas, quem é o Clube do Vinho, que toma o vinho caro no Palácio do Iguaçu depois que apaga a luz e é beneficiado desse volume que corresponde aí por 39% da arrecadação do Estado. Né? É essa a discussão que nós temos que ter.
É, deputado, situação complicada, né? Assim, a gente até pode uma outra hora, eu acho que talvez caiba a gente fazer isso, fazer um programa especificamente sobre as declarações e a quem o Ratinho diz que atende, né? A gente vê ele falar muito em agronegócio, ele vê, a gente vê ele falar, bom, assim, o agronegócio, não que ele não seja importante, ele tem a sua importância, mas é bom lembrar também para quem está nos ouvindo aí que o agronegócio representa 30% do fornecimento de alimentação aqui no Brasil. Os outros 70% vem de agricultura de pequeno porte, agricultura familiar, né, que está sendo relegada a segundo plano pelo governador. E a industrialização do Estado também está indo de mal a pior, né? Enfim, a gente está se encaminhando aí para virar um hub político, um hub de alimentação, né, fazendão para o resto do mundo. Mas, deputado, assim, só para a gente falar aqui da questão da isenção, né? Se a gente resolvesse abrir esses 17 bilhões, por exemplo, metade disso que fosse, para aplicar em isenção para alguns setores estratégicos ou redistribuir isso para a própria população. Por exemplo, reduzindo imposto em cima de energia elétrica, reduzindo imposto em cima de combustível, reduzindo imposto em cima de saneamento, de água e de alguns outros serviços, por exemplo, que possam ser alvo disso. Isso não seria mais benéfico? Né? E aí, para complementar isso aí, antes do senhor responder, quem é mais prejudicado com essa queda na arrecadação? Municípios, servidores públicos que estão com salários congelados ou, né, com esse reajuste abaixo da inflação?
O mais prejudicado é o povo mais pobre do país, do Estado. Isso primeiramente. Depois é prejudicado o município e o servidor. E eu vou fazer uma conta aqui para a gente fechar um número maior. 17 bilhões de renúncia. 5 bilhões de lucro da Copel, dos quais 65%, 3 bilhões são repartidos com o mercado financeiro, com acionista estrangeiro que nem mora no Paraná, e a gente tem uma energia mais cara do que devia. Então você pega esses 3, com os 17, são 20. 1,2 de lucro da Sanepar, cuja metade foi repatriada do dinheiro para fora e a tarifa no Paraná foi aumentada pelo Ratinho Júnior em 24%. Ou seja, a água que você paga hoje, se custa R$100, era para custar R$76. Né? Então a gente tem aí, só nos 4 anos, a gente está falando de um pacotão de 21 bilhões de reais dado para o mercado, ou seja, para a grande corporação. E quem é o beneficiário dessa renúncia, Leandro? Não é a empresa de boneco que gera 100 emprego. Não é o empresário do supermercado lá em Ponta Grossa, em Maringá, que gera 200 empregos. Não é o cara que tem uma facção, uma confecção lá em Umuarama. Não é a fábrica de fertilizante orgânico de Pitanga. Não é a fábrica de compostagem em Guarapuava. Não é a fábrica que produz o suco de laranja em Paranavaí. Quem está beneficiário são grandes conglomerados econômicos. Por isso que o Ratinho está escondendo do povo, não quer divulgar quem são. Essas pessoas estão pegando parte do orçamento e transferindo em lucro, na nossa ótica, e não estão gerando emprego. Você sabia que aqui no Paraná, de cada 10 empregos gerados, 7 empregos são do micro e do pequeno empresário? Não tem um micro e um pequeno empresário nessa lista beneficiada de renúncia fiscal, né? Não tem nenhum micro e pequeno empresário sendo beneficiado com um programa desse. Então, se você pega, faz uma regra de Pareto, né? De cada 10 empregos, 7 são gerados pelo pequeno e micro, em tese, 70% do benefício fiscal do Estado do Paraná tinha que ser aplicado para o pequeno e para o micro empresário para gerar mais emprego. O Ratinho faz a regra ao contrário. Ele pega todo o dinheiro e reparte para os 30% que geram emprego e deixa 70% de fora. Mas eu vou mais longe ainda. Quem geram esses empregos que ele está sendo beneficiado não estão nem entre os 30, sequer entre os 5% produtores de emprego no Estado. Porque muitas dessas empresas, como a Ambev, que eu estou colocando, como a Renault, que eu estou colocando aqui, que estão nesse bolo que eu sei, são beneficiárias e são empresas automatizadas, que geram pouco emprego e tem uma grande gama de tecnologia sobre isso. Eu não estou entrando na discussão se elas são importantes ou não para o Estado. Como parâmetro de fornecimento de benefício tributário, de incentivo fiscal no Estado é a geração de emprego, sempre foi isso, a análise tem que ser feita sobre o emprego gerado e sobre o valor agregado da produção local. Nenhuma dessas empresas, dessas duas, por exemplo, que eu estou colocando, nos últimos anos, conseguiram contratar mais pessoas. Muito pelo contrário, a Renault estava em greve há 2-3 semanas atrás, queria mandar 600 funcionários embora, E a gente teve que atuar politicamente, ameaçando eles de cortar o benefício se eles mandassem as pessoas embora. A Ambev está terceirizando grande parte do seu processo produtivo, contratando CNPJs para não pagar direito trabalhista para servidor. Então, o que a gente. Para funcionar, então a gente tem que fazer um desenho disso. Esse dinheiro deixa de beneficiar, deixa de entrar no cofre público do Paraná, deixa de pagar o aumento dos servidores do Estado, deixa de se contratar pessoas competentes para fazer serviço público, deixa de se investir na manutenção do serviço público e deixa de ir para os municípios. 5 bilhões desses eram para estar nas prefeituras e não estão. Não é que as prefeituras perderam, elas deixaram de ganhar. E é importante explicar a diferença disso. Né? Não tirou do cofre da prefeitura.
Está até na tela aí, Arilson.
Isso.
Fundeb, elas... FPM.
Justamente. Né? Elas deixaram de ter esse dinheiro. Aí, quando você tem um desemprego, por exemplo, as pessoas moram no município, o principal órgão acolhedor para resolver o problema social é o município. Ela não tem esse recurso disponível para fazer uma política pública no município. Um programa de beneficiamento social, econômico, local, para gerar emprego e renda. Porque esse dinheiro não voltou para o município porque ele deixou de ser arrecadado. Aí a nossa pergunta é o seguinte, para o Ratinho, se ele estiver ouvindo a gente, ou alguém vai passar essa mensagem para ele, por que você escolheu beneficiar alguns, poucos, em detrimento a milhões de pessoas do Paraná? O porquê dessa escolha? Essa é a pergunta. Por que que a segurança pública, a gente teve um episódio em Guarapuava, pouco tempo atrás, em que o crime organizado sitiou a cidade de Guarapuava, que foi a maior vergonha por 170 anos da corporação da Polícia Militar, gloriosa Polícia Militar do Estado, que para cuidar de 180 mil habitantes, naquele momento tinha 3 viaturas, com 3 policiais cada um, ou seja, 9 policiais, para cuidar de 180 mil pessoas distribuídas na cidade. O crime organizado veio, fechou as fronteiras, botou fogo no caminhão, colocou na frente do quartel e fez a população de escudo humano, passou uma noite horrível para a cidade, porque o investimento em saúde no, em segurança pública no Paraná, Leandro, é menor que 2019. O que vai ser investido esse ano pelo Ratinho, junto de acordo com a LDO, é 100 milhões a menos do que foi investido em 2019. Mas como que um governo que arrecada mais em 2022, muito mais, 10% a mais do que aquela época, investe menos? Sendo que a gente tem uma população maior, problema econômico maior, a gente está numa crise econômica, as pessoas estão desempregadas, passando fome, propensas a cometer maiores crimes, a estar na rua, né? Tem problema com álcool, com droga, o crime aumenta, a população aumenta, o dinheiro arrecadado aumenta e ele diminui o investimento em segurança pública. Mas que raio de Estado que pensa que o Ratinho vive? Como é a concepção dele do que fazer com o poder público? Aí ele pega e tira o dinheiro que ia para a segurança pública e repassa em benefício fiscal para uma empresa que sequer é brasileira e que sequer aumentou o emprego. Eu acho que é essa conta, Leandro, que a gente tem que falar para o povo.
Bom, fica o convite então, já que o Arilson deu a deixa, eu não vou deixar ela passar. Convidamos então o governador Ratinho Júnior para que venha conversar com a gente aqui e com mais quem possa participar, para até poder justificar ou não, esses números que foram apresentados. Deputado, eu vou pedir licença mais um pouquinho, nós vamos entrar em mais um pequeno intervalo aqui, né? E a notícia da entrada do intervalo tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora, né? Não sei se todos os nossos ouvintes, né, os nossos internautas conhecem o Tecpar, né? O Tecpar aqui em Curitiba é um instituto que, inclusive agora, na segunda-feira, dia 6 de junho, completa 82 anos de fundação, que trata com tecnologia de ponta, tem uma unidade da Fiocruz lá dentro, produz vacinas, né? E os trabalhadores do Tecpar, deputado, eles estão em conflito com o governo do Estado há muito tempo, né? Eles estão sem reajustes há 4 anos. E agora estão levando mais um novo calote do governador Ratinho Júnior. Após inúmeras conversas, após inúmeras negociações, para que fossem indenizados os seus salários atrasados, né, os reajustes atrasados e no vale alimentação, até agora eles não viram em seu contra-cheque esses valores. A categoria está a um passo de uma greve, deputado, a um passo de uma greve. Enquanto isso, né, fica só na promessa de que essa folha extra será rodada ainda no mês de junho, e isso será parcialmente, pelo menos, corrigido. Bom, vamos ao nosso pequeno intervalo, né, e já retornamos.